Agora vamos passar ao segundo momento. Vamos fazer a leitura do requerimento que deu origem à nossa tribuna livre. Agradeço nosso amigo pela presença.
Os vereadores Suzana Alves, Rafael Alves, Wilson Brites, vêm respeitosamente, nos termos da Resolução 32 de 2016 desta Casa Legislativa, requererem que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine a secretária municipal Lilian Stum que venham a esta casa acompanhada do fiscal do contrato, senhor Diego Cantori, para usarem a tribuna livre e prestarem os devidos esclarecimentos a respeito dos repasses à empresa Silvio Escopel, que gerencia a Casa de Saúde UPA Zilda Arnes. Justificativa. Justifica-se o devido ao apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, e a reportagem de um jornal de grande tiragem do Estado, onde relata fatos nas contas da Prefeitura Municipal de Uruguaiana vinculada a problemas de repasses à empresa Silvio Escopel, gestora da Casa de Saúde UPA Zilda Arnes. Uruguaiana, 2 de março de 2020, vereadora Suzana Alves, vereador Rafael Alves e vereador Wilson Brites.
Esse é o requerimento que deu da origem à nossa secretária e o Diego esteja aqui conosco para atender o requerimento feito pelos vereadores. Então, seja bem-vinda, nossa secretária, seja bem-vinda o Diego também, que é o fiscal do contrato. E o assunto colocado é esse, é com relação às denúncias que foram feitas, os apontamentos que foram feitos no tribunal, a respeito do funcionamento, enfim, da UPA, repasses, número de funcionários, enfim, o que estava colocado naquela denúncia. Gostaríamos que a senhora pudesse dar oportunidade de nos dar algumas explicações sobre isso aí.
Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento, então, o vereador Irani como presidente da Câmara de Vereadores e cumprimento os demais aqui presentes. Agradecemos a oportunidade e peço de antemão desculpas pelo atraso. Nós estávamos envolvidos em um outro compromisso, né? Então, a gente não costuma, né, atrasar, mas peço desculpas. Achamos que não íamos conseguir chegar a tempo, mas estamos aqui para esclarecer, né, as situações então que foram levantadas nesse documento. Então, como os senhores são sabedores, eu assumi a Secretaria de Saúde no final de outubro de 2019. E desde esta data, então, nós estamos muito alinhados com a UPA. A UPA, se nós formos parar para relembrar da saúde de Uruguaiana, ela vem em 2017, então ela desafoga o nosso pronto-socorro da Santa Casa. Os senhores lembram da realidade que nós vivenciávamos. O prédio estava parado, né? Toda a estrutura, equipamentos, enfim. Então, é importante iniciar a minha fala enaltecendo a importância desse serviço no município. Mas também não é menos importante nós elencarmos as fragilidades que nós temos. Então, nós, como Secretaria de Saúde, a gente está muito atento a esses apontamentos. De maneira alguma, nós somos omissos ao que está acontecendo, tanto que hoje estamos aqui. Nós temos os fiscais de contrato que são muito atuantes, né, nesse sentido na UPA, e nós temos alguns apontamentos do ano passado muito relacionados a essa falta de pessoal, que a gente sabe da importância de ter médico, de ter profissionais da enfermagem, né, técnicos de enfermagem, e que se não tiverem, vão fragilizar a saúde da nossa população. Então, as reclamações que os senhores ouvem, nós também temos acesso a isso, a gente é ciente disso e a gente está muito atento. Inclusive, na semana passada, a gente fez 2 apontamentos, 2 notificações e elas são encaminhadas, sim, para a empresa. Então, a gente não omite esse tipo de falha. Eu gostaria de esclarecer para os senhores. Em relação ao contrato, eu acho importante e ressaltar que não participei em 2017, 2018, então, dessa contratualização. e acredito que os senhores tenham conversado anteriormente, que seria importante estar chamando alguém responsável pela administração para estar dando melhores esclarecimentos em relação à forma de contrato e repasse de valores. Mas hoje eu trouxe, então, o Diego, junto comigo, que é um dos fiscais de contrato, para estar esclarecendo alguma dúvida que os senhores venham a ter, e nós estamos à disposição para isso. Tá? Esse é o nosso objetivo. Fico à disposição, vocês têm algum questionamento?
Vamos iniciar pelos proponentes do requerimento. Vereadora Suzana, vereador Rafael, Wilson Brites, que queiram nos esclarecer sobre o objetivo do requerimento. Vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhora secretária, servidores municipais, administradores da UPA, plenário, nós tomamos essa iniciativa de fazermos um documento, fazer um requerimento, requerendo a vinda da secretária de saúde aos seus colaboradores, a qual o servem, para esclarecimentos de fatos que tiveram repercussão na mídia estadual. Bom, a gente sabe que, para falar, como disse acabou de falar, que até papagaio fala, gostei dessa aí, até papagaio fala. E principalmente em ano de eleição, mais, eu acho que até sabiá fala. Então, infelizmente, é por aí essa linha. Porque apontar e falar é fácil. O problema é trazer a solução, buscar a solução, tentar junto com quem governa, com quem está à frente, e ajudar. E, infelizmente, tem poucos nessas alturas do campeonato. Nessa época, é muito bom a crítica. Ah, excelente. Eu estou por uma bola. Eu estou para entrar. Eu sou candidato. Eu não quero nem saber. A bola vai picar e é minha. Tá? E aí o que aparece, se faz um escarcel. Agora não se diz quando a pessoa, um pedaço da madrugada, vai lá, né, doente, com seus filhos, né, com suas pessoas queridas, é atendida. Mas aí é pouca repercussão. Agora, para tirar num contrato, e eu não estou fazendo uma defesa ao governo. A gente está somente fazendo uma colocação do que acontece no nosso país, infelizmente. Nós tivemos uma grande repercussão e reclamação do pessoal sobre a questão da água, que continua ainda com gosto e não mudou nada ainda. Né? Nós fomos para a rua, chamamos a comunidade, fizemos um movimento. O que houve? Não tinha 50 pessoas para auxiliar, para fortalecer o poder nesse movimento. Não tinha. E aí?
30 segundos mais.
É complicado, né, vereador? Mas é isso que nós estamos fazendo aqui, é um esclarecimento, e nós não estamos fazendo mais que o nosso dever. E a secretária também, nós somos entre político, nós somos funcionários do povo, e nós temos que trazer esse esclarecimento, clarear as coisas para a nossa comunidade. E obrigado pela sua presença, secretária. Obrigado pela presença da UPA, ao qual na próxima quinta, eu acho, vai trazer mais subsídios sobre a questão. Eu só tenho a agradecer.
Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, quem nos acompanha através das redes sociais, colaboradores desta casa e quem nos acompanha neste plenário. Não lembro o nome dos outros, além do Dr. Piraju, que me passaram agora, que está aqui, os outros representantes da empresa Escopel, né? Sejam bem-vindos. Secretária Lilian, nosso servidor fiscal do contrato, Diego, sejam bem-vindos a esta casa. Quero iniciar dizendo desta solicitação que moveu esta casa a fazer o convite à secretária e ao fiscal que viessem aqui trazer esclarecimentos a respeito de um problema que atinge a todos nós e que, doutor Piraju, não é um simples papagaio que está falando, é o Tribunal de Contas do Estado. Então eu peço que o senhor tenha respeito não só pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, mas por esta casa também, porque não foi um simples papagaio, foi o órgão auxiliar do Legislativo gaúcho, não só do Legislativo Estadual, da Assembleia Legislativa, mas órgão auxiliar de todos os legislativos municipais dos 500 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Não é um papagaio qualquer. E o questionamento que faço pela decisão anterior da minha não presença aqui, quando o plenário aprovou que a empresa usasse a tribuna para falar do trabalho, trabalho esse que nós, vereadores aqui, a comunidade conhece, e que, ao meu ver, e acredito que ao ver de todos os vereadores, é um trabalho que vem sendo bem feito, que atende a comunidade, que já foi prestado contas aqui, num período anterior, pelo mesmo doutor Piraju, através de números de consultas, de atendimentos, que foram feitos e apresentados aqui quando ela completou um ano de contrato, mensais e durante o ano. Foi um resultado muito bom, preciso afirmar isso. Mas, quando o Tribunal de Contas faz um apontamento, esta casa precisa acender o sinal de alerta. E é por essa razão que nós chamamos aqui a Prefeitura de Uruguaiana, não quem presta serviço para a Prefeitura, que é a empresa. Mas, nada contra a sua apresentação anterior, aí que nós já sabíamos como o trabalho vinha sendo feito e que, friso mais uma vez, ao meu ver, é um trabalho bem feito. Mas eu faço só duas perguntas e duas lembranças aqui que o tribunal fez o apontamento. Uma delas é que eu ouvi uma resposta anterior aqui, sem nós termos perguntado à empresa, na qual citou a empresa que o contrato era estipulado 30 e poucos funcionários, 38, e que estava em 54. Só que o tribunal diz que o contrato, e agora eu quero perguntar ao fiscal, ao Diego, o tribunal diz que o contrato é 80 e poucos funcionários. Agora eu ouvi o doutor Piraju dizendo que não está no contrato esse número, que foi uma estipulação mais ou menos da prefeitura feito num anexo depois, me deu a entender. Bom, se foi uma previsão feita depois em um anexo, coisa e tal, não ficou claro para mim aqui esse entendimento. Ou está no contrato, que é 80 e poucos, ou não está. Ou se está no contrato, que é 30 e poucos, e há um adendo dizendo que ele tem que ir até 80 e poucos, é outra coisa. O tribunal está dizendo que é 80 e poucos, e nós estamos com 50 e poucos. Então, a minha primeira pergunta é essa. E também seria, aproveitando que está aqui a empresa, né, se essa prática ela é recorrente uruguaiana, ou em outros municípios também houve essa questão de haver uma previsão de número de contratações e ela será menor. E aí vem explicações como os valores pagos a médicos, que a gente sabe e entende que essa mão de obra ela realmente é cara e que às vezes isso aí onera os valores contratados. E outra questão em relação à tabela de preços. Foi um outro apontamento que fez o Tribunal de Contas, dizendo que Uruguaiana, ele citou, fez questão de dizer Uruguaiana, fez uma referência numa tabela de preços com valores a maior do que o praticado no mercado. Como a empresa está aqui, se ela quiser se manifestar, fica a critério do plenário ou da mesa. Mas eu pergunto também ao fiscal do contrato em relação à tabela de preços usadas que foi aprovada por nós, né? Nós aprovamos essa tabela de preços que o tribunal diz que ela está a maior do que a praticada no mercado. Não são essas duas perguntas. Ademais, friso, faço questão de frisar, o trabalho é reconhecido pela comunidade. Eu já estive lá em atendimento, o trabalho é maravilhoso. Não recebo também críticas ou reclamações no meu gabinete do funcionamento da UPA. O trabalho vem sendo bem feito. Fiquei surpreso quando vi os apontamentos do tribunal. Ficamos surpresos. Mas, como fiscais... Oi? Mas como fiscais, nós, depois de ouvirmos essas questões, precisamos fazer o convite para que venham os esclarecimentos. Então, são esses dois só. Uma em relação ao número de servidores, se no contrato é 80 e poucos, ou 50 e poucos, ou 30 e poucos, e a questão da tabela de valores. É isso. Muito obrigado.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais vereadores. Pessoal que acompanha. Em relação à quantidade de pessoal, é um valor que foi estimado inicialmente pela secretaria, que seria o valor, a quantidade máxima de funcionários que seria utilizado na unidade. Isso aí foi na cotação do primeiro emergencial, conforme orçamentos feitos com outras empresas e demais empresas, mas nós chegamos depois nesse quantitativo de 38. Claro que a associação, em relação a atender órgãos de fiscalização, porém, e demais, teve que contratar a demais funcionários para cumprir o exigido, e nós, fiscais, automaticamente seguimos o que está no contrato, né? Tendo os 38 funcionários que é exigido no contrato, a gente... O contrato é 38. Eu estou com o contrato aqui, o último contrato, eu tenho ele impresso aqui, o contrato 85 de 2019. São 38 funcionários, eles atendem até a maior, né? E outro questionamento em relação aos preços. Os preços em relação ao praticado no mercado, que nós vemos trabalhando, né? A associação, ela tem... Para a administração da UPA, ela tem custos de... aquisição de alimentação para os pacientes que ficam internados, tem que dar uma alimentação, tem que fornecer alimentação para os funcionários que trabalham 12 horas no noturno, com a refeição, tem que fornecer alimentação, almoço para os profissionais que trabalham também durante o dia, tem custo de oxigênios, tem custo de laboratório, lavagem de roupa, manutenção predial. Esses custos todos, eles vêm até nós antes para a gente fazer a análise, ver se estão com os valores, o que é necessário para a unidade. Ah, foi comprado a alimentação para os pacientes, a alimentação para os servidores que trabalham durante a noite. Tudo que é exigido por eles. Ah, uma bolachinha, um sanduíche para fazer para um funcionário durante a noite, um suco, uma bebida láctea, tudo é o valor praticado nos mercados da cidade, entendeu? E é em relação a isso que a gente vem fazendo a fiscalização. Tá? Antes de ser pago as notas todas, do custo variável que a gente chama da associação, ela passa para os fiscais, como para mim ou para a Luciana também, que é outra fiscal. A gente faz a análise, estando dentro do valor que a gente autorizou a associação, a gente aprova a prestação de contas e encaminha para o pagamento. Tá? Claro que houve glosas já feitas pelos fiscais, com notas que não fariam parte do custo variável, e automaticamente a gente notifica a empresa e devolve a nota.
Tá? Mas me parece que o que foi colocado em dúvida foi o valor da contratação dos profissionais.
Quantidade.
Ora.
Quantidade.
A quantidade mais que... As duas coisas foram questionadas, o número de funcionários e o valor que está sendo pago. E não só aqui, porque a reportagem ela pegou outros setores do Estado do Rio Grande do Sul e incluiu a nossa UPA também. Dizendo, olha, o valor que é pago para um profissional lá em Uruguaiana está acima da média do não sei o que. Então é essa. E é isso que a gente quer saber, se está no contrato ou não.
Nós temos um problema na unidade em relação à contratação de profissional médico, né? Por causa que a unidade ela tem uma média de 180 atendimentos por dia. 170, 180 atendimentos por dia. E é muito atendimento. E os médicos muitas vezes se negam a trabalhar na unidade.
E a secretária, pode falar.
Só para esclarecer em relação ao valor médico que vocês também estão questionando. Então, quando se foi feito o levantamento do valor, é um pouco errôneo nós compararmos Uruguaiana com um município de pequeno porte. A UPA, hoje em dia, ela faz 5 mil atendimentos. Né? A gente controla isso, a gente sabe o que está acontecendo. Então, eu não posso comparar Uruguaiana com Itaqui, não desmerecendo o município de Itaqui, do qual ele vai atender 10, 15 pessoas, e ali ele vai atender 200, 150. Então, a gente tem uma grande dificuldade, vocês são sabedores disso, nós estamos... No município mesmo, sempre fazendo processo seletivo, nós não temos mais a vinda de mais médicos. Então, é uma realidade que a gente vivencia todos os dias, a falta de profissional. O nosso município ainda ele não tem atrativos para trazer profissionais médicos. quantos dos senhores me solicitam especialista, né? Secretária, temos que contratar tal especialidade, e nós não temos em Uruguaiana. Então, eu acredito que tenha se levado em consideração esses contrapontos no momento do valor.
Com a palavra a vereadora Suzana, depois a vereadora Neraí.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas, bom dia a todos aqui presentes, bom dia ao senhor Piraju e ao pessoal da UPA. Pessoal, as reclamações vêm, mas os elogios ficam guardados para a hora que as pessoas precisam da UPA, são atendidos e não se manifestam. Mas na hora de reclamar, as pessoas reclamam mesmo, né? Nós moramos longe dos grandes centros e eu acredito que nós tenhamos mais dificuldade de ter médicos interessados a virem para cá, para Uruguaiana. Essa é uma das causas que as pessoas não querem se deslocar para cidades que nem a nossa, do interior, bem do interior, né? Mas eu quero dizer para vocês que a qualidade do serviço assim, é indiscutível. E o trabalho que estão prestando para a nossa população, sem dúvida nenhuma, eu, como técnica de enfermagem, e acompanho bastante, eu vou seguido na UPA, a gente vê as pessoas agradecidas, né, pelo trabalho e sentem a qualidade do trabalho, né? Um local amplo, limpo, bem atendido. Chega na recepção, já é bem atendido, né? Mas, assim, como esse senhor falou, até papagaio fala, eu entendi que ele falou, é por todas essas pessoas que vão para as redes sociais apaulhar todo mundo, a não dar valor para as coisas que nós temos aqui na nossa cidade. E principalmente, como disse o nosso vereador Cabrito, nesse ano da eleição só enxergam os defeitos, e principalmente os pré-candidatos. Querem vir para cá? Venham, mas venham com o seu trabalho. Não precisam paulear ninguém, não precisam derrubar ninguém, não precisam ficar apontando os erros dos outros. Vamos trazer soluções. Vamos enaltecer a nossa cidade, trazer ajudar, porque essa cidade é nossa, é nós que moramos. E se os problemas estão aqui, eles também são nossos. Nós temos que achar a solução. Da minha parte, assim, eu só quero agradecer, porque o que vocês estão fazendo hoje aqui é nada mais que dando esclarecimento para a população, tanto a secretária de saúde como o pessoal da UPA. Meu muito obrigado.
Vereadora Neraí, depois a vereadora Josefina.
Com relação à fala da secretária, eu quero dizer, secretária, que eu lhe conheço, sei da seriedade do seu trabalho, uma pessoa íntegra, o Diego, também conheço a família do Diego, pessoas íntegras aqui, né, que estão trabalhando, que agora, né, é a vez de vocês que estão administrando ali, mas que deixam muito claros que dificuldades existem e sempre vão existir dificuldades, principalmente na saúde. A saúde no Brasil nunca vai estar uma maravilha. Eu acredito, né? Isso é um sonho de todos nós, mas acredito que ainda estamos muito longe disso. E o que a secretária fala, né, não esclareceu por enquanto nada, porque o que ela diz? Ela assumiu em outubro, né, secretária? Não é do seu conhecimento o contrato esse. Então, quer dizer que a pessoa, para falar sobre o contrato, não está aqui. Então, ela muito bem colocada, muito sensata a sua colocação, secretária. Né? Né? Tá, e o Diego diz que muitas coisas acontecem e eles mandam, né, para ser corrigido, que não está correto. É esse o papel da comissão fiscalizadora. Agora, quanto a dizer que as redes sociais, que as pessoas querem ver o circo pegar fogo, porque é época de eleição, eu não posso concordar. E também não podemos menosprezar, porque aí o vereador Rafael chegou onde eu queria chegar, que eu já ia falar antes, nós não podemos desmerecer o trabalho de um Tribunal de Contas do Estado, gente. Não é assim que até papagaio, que até periquito fala. Não é por aí. Nós temos um papel muito sério nesta casa aqui. Né? Isso aí não foram os que querem ver o circo pegar fogo das redes sociais que falaram. Isso aí foi um órgão fiscalizador do Estado que, né, inclusive o Ministério Público envolvido nesse assunto. Então nós temos que dar a devida seriedade que o tema exige. E é para isso que a gente está aqui ouvindo. A secretária disse, como muito bem disse, ela não pode responder porque ela iniciou em outubro, e que as falhas que acontecem, eles querem corrigir. Ninguém está dizendo aqui
que querem
incidir nos erros. E com relação ao atendimento da UPA, e aqui está toda a equipe, eu sei que eles se esforçam para fazer o melhor. E a gente tem recebido, eu mesmo ultimamente tenho recebido elogios quanto ao atendimento da UPA. Então isso que a gente deixa claro.
Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado.
Vereadora Josefina Soares, por favor.
Senhor presidente, vereador Irani, demais colegas vereadores, nosso querido amigo Piraju, filho de um grande, ilustre amigo que eu tive, o senhor Diego e a nossa secretária Lília. Olha, eu vou fazer um elogio, depois eu vou fazer um comentário. Meu esposo esteve doente e baixou a UPA várias vezes. O atendimento de primeira qualidade, o tratamento, o alimento, tudo de primeira qualidade. É bem como dizem, as pessoas só sabem criticar, elogiar, jamais. Sabe que no nosso coração, muitas vezes, a gente tem vontade de não dizer, ah, como está linda, ou como está bom, como está legal. As pessoas são egoístas. As pessoas não querem falar do bem, querem falar mais do mal. E eu quero dizer que a UPA, ao meu ver, Pera João, que 38 funcionários é muito pouco, porque tu sabe que a nossa rua ali é onde passa a quantidade de ambulância que passa ali. Se tu soubesse quantas ambulâncias passam na frente da minha casa por dia, é um terror. E nós ficamos meio, meio chocados com o negócio da morte do meu marido, então aquela ambulância faz mal para a gente quando ela passa, né? E eu quero dizer que nós... vi várias pessoas, inclusive aqui no gabinete, elogiando o trabalho do pessoal da UPA. Eu acho que nós temos que mais que comentar, agradecer, porque Deus não se agrada de tanta barbaridade, tanto egoísmo. O ser humano, ele virou no egoísta. Ele não quer tudo para si, Deus para si, o diabo para os outros. E eu vejo na rádio tanta injustiça, tanta falação, tanta coisa ruim. Não vejo ninguém dizer, olha as coisas boas que aconteceram ali, aconteceram aqui. Tem tanto trabalho do prefeito Rony e a gente não vê ninguém comentar, a não ser só falar mal. Então, assim, infelizmente, a nossa cidade, ela é nossa. E, infelizmente, as pessoas parecem que não acreditam que a Uruguaiana é nossa. A cidade é nossa. A nossa família mora aqui, nossos netos moram aqui, nossos parentes moram aqui, nossos amigos moram aqui, nosso vizinho mora aqui. Nós temos que amar a nossa cidade, antes de tudo. Amar as coisas. Né? Mas eu quero cumprimentar e gostaria de dizer falei em tribunal, eu tenho receio de tribunal, de tudo. Então, 38 funcionários, no meu ver... Né? Ah, tem 57. 57 funcionários. Eu acho que falta ainda funcionário. Sem os médicos. Mas é importante, porque os funcionários fazem muitas vezes o papel do médico, né? Do corre-corre. Muito obrigada.
Muito bem. Vereadora Zuma Cinello, está com a palavra, depois o vereador Elton.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Irani Fernandes, aos nobres vereadores e vereadoras, aos representantes da UPA, na pessoa do Dr. Piraju, que está representando, o Anderson, que está aqui, os demais representantes da nossa UPA. A secretária Lili Stum, muito obrigada, sempre presente, esteve ontem conosco, numa importante reunião, falando sobre as determinações do município a respeito do coronavírus, importante, com a Defesa Civil de Uruguaiana. Diego Cantore. E os amigos que nos acompanham pela live, ao vivo, acredito que devemos ter bastantes comunidade nos acompanhando nesse momento, porque é um tema bastante importante hoje a ser debatido, está sendo debatido, que são os contrapontos. Né? Recentemente, a mídia nos ridicularizou como representantes da comunidade, dizendo que vereador não fiscaliza. Eu sou uma das vereadoras e tenho testemunhas aqui sentadas nessa casa que muitas e muitas vezes fui e fiscalizar, tenho matérias de 2017, 2018 e recentemente as visitas que eu fiz sem registro dentro da UPA de Uruguaiana, fiscalizando o trabalho oferecido pela UPA. Só que essas reclamações que chegaram ao Tribunal de Contas são reclamações administrativas, onde diz o contrato, o Tribunal de Contas diz que são 89 funcionários, eu não sei se estão somados com os médicos, e na verdade são contratados 50, então existe uma diferença muito grande, isso aqui precisa ser esclarecido, precisa, e eu acho que já está sendo esclarecido, e também, na realidade, nós temos 34 funcionários, é isso, secretário? 57 funcionários. É que eu preciso esclarecer...
Deixa eu esclarecer para a senhora. Se apontou que havia necessidade de ter mais de 80. Isso não está escrito em lugar nenhum, não está em contrato nenhum.
Sim.
Certo? Uhum. O que está no contrato é 38. E lá tem 57. Então tem alguma coisa errada. Então o que nós precisamos é esclarecer...
Esses esclarecimentos.
Atendimento, bom atendimento, isso a gente sabe.
Nós sabemos.
O motivo talvez aqui é para a gente esclarecer se as denúncias que fizeram têm algum fundamento ou não. Então, eu acho que o assunto mais importante a discutir é, tem 80? Não tem. Está no contrato? Não está no contrato. Tem quantos? Tem tantos. Paga direitinho? Por que paga mais? Por que paga diferenciado de outra região e aqui paga diferente? Então, são esses detalhes que eu acho que deve ser o fruto desse nosso trabalho aqui, desse requerimento. Eu acredito que seja assim. Porque ele foi dado origem através de um vídeo que alguém fez, apontando, e aí dizendo que nós não fiscalizamos, enfim. Mas um apontamento, que é um apontamento antigo, inclusive um apontamento antigo.
Antigo, né? Exatamente.
Que se procura saber se está no contrato, se não está cumprindo o que está no contrato, está errado. Se tem mais funcionário do que está no contrato, parabéns, entendeu? Agora vamos questionar os valores que cada um que são repassados. Aí o questionamento passa
a ser grande questão
dessa forma. Dessa forma.
Então são esses contrapontos que nós precisamos esclarecer para a nossa comunidade e eu acredito que as pessoas corretas, certas, estão aqui nesta casa hoje para trazermos a verdade para a nossa comunidade. Não podemos, se usa um termo bem popular, tapar o sol com a peneira, não podemos, de forma alguma, e essa casa tem lisura, a Câmara de Vereadores é o segundo órgão mais importante dentro do município, e nós precisamos de clareza, e é nesse momento que nós devemos até mesmo pedir, e estamos aqui, muito importante o requerimento dos três vereadores, eu me somo a esse requerimento, e eu acredito que todos os vereadores desta casa também, porque enquanto está o nome do vereador em rede social, sendo ridicularizado, pessoas que aqui dentro são comprometidas, eu falo por mim e pela maioria dos nossos colegas, comprometidas com a nossa comunidade, como está outro grande problema, que é o sabor da água na nossa cidade. Então, muito obrigado a todos e fico à disposição da nossa comunidade uruguaianense.
Tá, muito obrigado. Eu só discordo uma coisa da senhora. Nós não somos o segundo órgão em importância no município.
Perfeito.
Nós estamos igual ao executivo. Executivo e legislativo têm o mesmo peso, só que cada um tem a sua função. Vereador Elton.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia aos representantes da UPA, aos colaboradores da UPA, ao público que nos assiste, à secretária, ao Diego. As pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, nós, enquanto vereadores, né, e aí agora a vereadora Zuma coloca alguns pontos de insatisfação, né, vereadora, referente a essas declarações, mas eu acho que nós, enquanto vereadores, desde 2017 acompanhamos esse processo. Então, mais do que ninguém, nós fiscalizamos esse processo muito de perto, né, desde a sua implantação e de todo, do dia a dia do que acontece. Nós, enquanto comissão de serviços, já fomos várias vezes lá, já acompanhamos. Então, a gente tem muito a agradecer pela nossa UPA existir, por fazer os atendimentos que faz, e isso aí é fato, não é nada que contado, né? A gente tem números, tem comprovações, tem atendimentos, né? Tenho certeza que muitos de nós já utilizaram a UPA, né? Ou algum familiar nosso, ou a gente acompanhou alguma situação lá na UPA. Então, com certeza, é um serviço de grande relevância para o município, que tem prestado um serviço muito bom para o município. E aí, referente a esses questionamentos, né, acho que é importante a gente estar bem a par do processo, importante estarem aqui nos trazendo esses esclarecimentos, para não restar dúvidas do que um trabalho importante para a comunidade, daqui a pouco a gente tenha que até ter uma quebra de contrato, de repente, né, por um apontamento, sendo que o serviço está sendo prestado e está sendo prestado com qualidade. Então, mais uma vez, né, dizer que a gente está para colaborar nesse processo, que a gente precisa estar junto, porque é um serviço de alta relevância para o nosso município. E, acima disso, e até agora eu peço ajuda, né, eu não tenho o conhecimento da legislação federal referente à UPA nível 2. E eu acredito, né, aqui não foi colocado ainda, que daqui a pouco esse questionamento venha a ser, né, e aí não falo do contrato que consta 38, porque o contrato é o município que faz, né, não é daqui a pouco, e aí a gente pode ter tido essa falha da questão da legislação federal. Eu queria saber da legislação federal quantas pessoas realmente a legislação obriga ao gestor da UPA contratar. Porque não adianta nós estar aqui discutindo ao contrato diz 38, a UPA tem 57, mas daqui a pouco na legislação federal diz 80. Então, se nós tivermos o esclarecimento que a lei maior diz que é mais, nós estamos errados, né? Se não for, daí não. Então, daqui a pouco... Eu acredito que o Tribunal de Contas não ia se basear num estudo que o próprio município fez e não, daqui a pouco, numa legislação federal, por exemplo. Né? Se tem uma legislação federal que diga lá que tem que ter 40, bom, então daí o município está... Né, ou que tem que ter 38, que daí o município se baseou na legislação federal. Então, eu acho que né, talvez vocês consigam me esclarecer essa situação. Né, a questão referente aos valores médicos, né, eu acho que... É uma coisa que o município, isso a gente discute aqui há quantos anos, né? Ah. E já discutimos até referente à nossa própria Santa Casa, né? Muitos médicos vêm e não permanecem no município pelos valores. Então, isso é uma discussão bem ampla que eu acho que tem Perfeito. Que chegar num entendimento. Tá? Mas eu acho Obrigado. Que esse é um questionamento bem importante referente ao número de profissionais, tá. Que eu queria saber na legislação federal, o que diz a UPA nível 2 hoje que a gente tem no município, quantos funcionários teriam?
Nosso fiscal do contrato.
Tem alguma coisa? Pode ser?
Doutor Piraju? Pode.
Bom dia. Eu vou voltar retomando o primeiro texto. Tá? Primeira palavra que eu disse aqui nesse plenário, coragem, vereadora Zuma, coragem. Temos que ter coragem para estar aqui. Vereador Rafael, eu vou ser técnico objetivo, vou lhe responder da seguinte forma. Um texto fora do contexto serve de pretexto. Eu tenho familiares dentro do TCE e respeito e muito bem esta casa. Vou lhe dizer assim, que quando a gente levanta a palavra para falar de alguma coisa, a gente tem que estar embasado. Embasado em números, e não é qualquer papagaio. Quando eu disse aquele dito, falar até papagaio fala, porque às vezes a gente estufa o peito, e eu muitas vezes já errei, muitas vezes. Chego aqui, falo, e quando olho no papel, não era assim. Então, às vezes a gente se infla de uma situação que a gente não está embasado. E aqui eu tenho muito respeito pelo TCE, porque tenho familiar lá dentro. A gente sabe dos processos, das formalidades, a gente não está brincando com o TCE. E lhe admiro muito a sua coragem de levantar esse dado. Esse dado é pertinente, É importante a gente exaurir essas dificuldades, mas também é importante a gente olhar o papel. No papel que nós preenchemos, a gente tinha um dimensionamento, foi aventado, mas o que, que ocorre? Aí tem um erro técnico, é técnico e objetivo. Quando se levantou para ter 80 funcionários na UPA, a UPA não estava aberta. Se a UPA não estando aberta, a gente não tem como saber quantos funcionários se tem, por quê? Como é que se diz? Agora lhe respondendo, senhor vereador. Como é que se sabe quantos funcionários é necessário? Está aqui uma técnica de enfermagem que não me deixa mentir. Se sabe pelo número de atendimentos e respeita-se a entidade legal que diz quantos enfermeiros e quantos técnicos teremos. Não é a prefeitura que diz quanto tem que ter, não é a Silvia Escopel, é o número de atendimentos. Para esse número de atendimentos, o Corém chega e diz, olha, doutor, precisa-se tantos. Foi posto, meramente ilustrativo, inicialmente, sem conhecer o objeto, um quantitativo dentro de um contrato de 38 funcionários e em nenhum momento assinamos contrato com 86. Foi feita uma expectativa de atendimentos, baseada em outros municípios, que não este aqui, de 80 funcionários. Bom, isso foi passado, porque não se conhecia o objeto. Quando assinamos o contrato, nunca assinamos com 86. Porque o que quer se aventar aqui é que a Escopel ganha para 86 e vota 57. E não, nós ganhamos para 38 e botamos 57. E levanto mais, quando a gente vai no contrato, observe os números, senhores. A Escopel já economizou R$ 911 mil para os cofres públicos de Uruguaiana. Nós temos um teto de variável de 86 mil, nunca gastamos. Então, dê uma olhada no objeto, se alguém faz melhor e menor. Está bem a UPA? Eu acho que a UPA está prestando bom serviço. Se está bem, por que, que bate tanto? Porque está bem? Será que não é esse o cenário? Mas eu gostaria, me corrijo com o fiscal do contrato, se muitas vezes a gente não quase se pegou a vias de fato por questões pequenas, porque eles querem glosar e eu tenho que defender o objeto, e muitas vezes me glosaram. E aqui não há um... Até há uma indisposição em certas vezes, né, Diego, que faltei com respeito com o senhor, o senhor me desculpa agora, peço desculpa, porque às vezes é do meio, é do métier a gente brigar um pouco, porque a gente tem que defender a unidade de pronto atendimento. Mas queria lhe esclarecer, senhor vereador, que fico lisonjeado com os seus questionamentos e não quero me entrar em atrito com um órgão que, com certeza, eu tenho muito respeito, porque já conheço a formalidade que eles têm. E eu, quando eu falo que até papagaio fala, eu quero dizer assim, que todo mundo fala, mas não olha no objeto. Para se levantar uma coisa tem que estar se embasado, tem que ter solidez, tem que ter materialidade. E aqui não é o fato. Aqui é um fato de uma materialidade de 38 funcionários, nós temos 57. E temos um variável que a gente poderia gastar, onerar o Uruguaiano em 911 mil a mais, que não o fizemos e economizamos, e esse dinheiro está à disposição da Prefeitura. Muito obrigado.
Está se esclarecendo. Algumas coisas estão se esclarecendo. Doutor Fernando Tarragó.
Perdão, volto a dizer, não há uma legislação, tá? Há-se um número de atendimentos, tá? Isso é técnico, tá? E o senhor vereador, não tem como saber, porque isso é da enfermagem, né? Até a linha, por número de atendimentos é igual ao número de... É o Corém que dita, não somos nós. E se porventura a gente precisar um dia fazer uma adequação no contrato, conforme regimento do Corém, Bahia é um outro cenário, uma outra disposição. Hoje nós temos um regimento que respeitamos uma legislação de conselho de classe, não é de sindicato, não é de prefeitura, não é de ninguém. É o conselho de classe que diz que para esse número de atendimentos, e até digo mais, talvez se estamos pecando, sim, deveríamos ter mais médicos, porque hoje é quase sobre-humano o que até se picota muito. Outra questão que foi aventada, e eu acho que muito bem aventada, que porventura acabamos ficando descoberto de médico porque ninguém aguenta, porque é muito volume muito expressivo. Então a gente vai ter que deduzir do contrato o número de horas que não foram prestadas, né? Isso será feito e sim a gente tem que dar esse dado para a população, esse respeito.
Pois não, doutora?
É, aproveitar e colaborar com a colocação, não existe nada federal. Nós temos conselhos que regem a medicina, a enfermagem, e a partir do quantitativo de atendimentos, e aí eu colaboro com a colocação dele, é feito um cálculo de quantitativo de pessoal, esse é o termo. E também é avaliado a complexidade do que vai ser oferecido e a quantidade de leitos de observação ou de internação. Então, agora estou falando a parte técnica, porque o senhor sabe que sabem que sou enfermeira. Então, não existe nada que rege federal. vereador Elton, mas sim uma classificação de pessoal. Então, quantos enfermeiros eu vou precisar, quantos técnicos, médicos, nutricionistas, enfim, dependendo do fluxo de atendimento e de que complexidade eu vou de procedimentos, enfim, média, alta complexidade. Só para tentar ajudar a esclarecer.
Doutor Fernando está com a palavra.
Cumprimento meu presidente, cumprimento o doutor Piraju, nossa secretária Lilian, o Diego, os vereadores, pessoas aqui presentes. Eu gostaria assim, de esclarecer, não foi dito nessa casa, e nós estamos respondendo para uma pessoa que foi na rede social, né, e colocou, né, essas dúvidas, e as dúvidas sobre o que o vereador faz. Na verdade, ele não tem conhecimento do que o vereador faz. Por exemplo, o contrato, né, entre prefeitura e a Escopel não passou nessa casa. Vamos esclarecer primeiro essa coisa. Nós não avaliamos o contrato, porque contratos da prefeitura com entidades não passam nessa casa. Nós não avaliamos contratos. Quer dizer, então, assim, não há necessidade de que o vereador saiba o que existe num contrato que foi feito entre a prefeitura e a Santa, e outra entidade, certo? Porque não é nossa função. Agora, a gente pode ir agora com o surgimento de alguma coisa e esclarecer e ver esse contrato. Segundo, Tribunal de Contas, ele vem à Uruguaiana e analisa as contas da prefeitura, as contas aqui da casa. Eu fui presidente dessa casa e tive apontamentos. E até o final da minha gestão aqui, ele me apontava algo que eu tinha corrigido nos primeiros meses. Não era meu o erro, mas eu já tinha corrigido nos primeiros meses da minha gestão. E chegou o fim da gestão e eles ainda estavam cobrando aquilo ali. Então, o sincronismo entre a pessoa que vem aqui fiscalizar pelo Tribunal de Contas e o relator não fecha muito dentro do Tribunal de Contas. Esse é o problema. O relator pega um apontamento lá do início do ano e no fim do ano aquilo já foi feito, já foi feita a resposta, né, para o Tribunal de Contas, e ele continua, o relator continua lá no início ainda apontando e fica nos apontando os erros. Nesse caso, vocês imaginam assim, ó, que o contrato não foi visto. Porque o contrato, quer dizer, foi visto o que tinha que ser previsto, né, numa avaliação antes da abertura da UPA. Então, assim, mas são coisas que acontecem no Tribunal de Contas. Tá? O Tribunal de Contas aponta. Não existe nada que eu saiba, né, na promotoria pública, porque apontamentos do Tribunal de Contas não vão para a promotoria pública. São apontamentos que nós podemos justificar e vamos justificando até o final da nossa gestão, né, ou até após a gestão, porque o Tribunal de Contas ele apresenta o final do levantamento de uma gestão, às vezes 2, 3 anos. Até agora, por exemplo, nós estamos no último ano do prefeito Rony Mello, não vem nenhum ainda das contas
dele conta.
De nenhum ano, né? Então, assim, as coisas lá andam muito devagar. Andam muito devagar no Tribunal de Contas. E isso aí, de certo, é apontamento lá do início dos estudos da UPA.
De 2018.
Agora é que estão, né, sendo avaliados. Então, isso vai ser justificado. E a pessoa que falou nas redes sociais não tem noção, né, de como que isso funciona. E por isso, assim, quer, em época de política, em época de eleição, né, agredir os vereadores que estão aqui trabalhando há anos ou numa gestão inicial e que talvez sejam concorrentes dele, eu não vou ser mais concorrente, né, mas é aquela verdade que não é verdade. Eles vão colocando o que vem na cabeça e fica ruim para nós aqui. Eu agradeço a vocês, a presença de vocês, que vem esclarecer aqui, né, esses pontos que são colocados na rede social, né, por pessoas que não têm conhecimento da casa. Simplesmente isso.
Eu agradeço a presença de vocês, que eu acho que nem precisaria estar aqui. A gente sabe que o trabalho de vocês é maravilhoso, que anda bem, né? Eu e a Lilian, que trabalhamos no pronto-socorro da Santa Casa, em épocas que não tinha UPA, sabemos o que é hoje ter a UPA e o que era o pronto-socorro naquela época, não é verdade, secretário? Né? Porque era uma dificuldade muito grande.
Obrigado, doutor Fernando. Mais algum vereador que queira se manifestar? Bom, não havendo mais quem queira se manifestar, quero agradecer a presença da direção lá da Ciscopel, do Piraju, e os demais que eu acompanho, os funcionários. Parabéns pelo trabalho. Agradecemos o pessoal da retaguarda ali, que está junto, lá da UPA. Agradecemos o trabalho de vocês, maravilhoso. Sim, a presença do nosso adjunto da saúde, da secretaria, doutor Saldanha, está conosco também. A nossa secretária Lilian, para suas despedidas. Mais alguma consideração? Por favor, o microfone está à disposição. Então, vamos interromper a nossa reunião por uns minutos para a gente poder fazer um registro desse momento e voltamos logo a seguir. Muito obrigado.